Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a quem está conosco nesta segunda-feira, 12 de abril, aliás, 15 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve nos mais diferentes agregadores de podcast, o programa Faixa Livre, nome do nosso podcast. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. O mundo voltou a se preocupar neste fim de semana com a entrada de mais um ator nesse conflito lá no Oriente Médio. Os ataques do Irã a Israel como uma resposta ao bombardeio à embaixada do país na Síria no início do mês, que matou lideranças militares iranianas, reforçam a necessidade de que um ator apaziguador haja neste conflito, que vai aí ampliando seu alcance. Os israelenses garantiram que vão responder no tempo certo ao envio de drones e mísseis ao seu território, quase todos interceptados lá pelo Domo de Ferro, que é o sistema de defesa antiaérea do país, com a ajuda dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido. Nós vamos analisar o que é que representa esse momento de ampliação das tensões no Oriente Médio em um papo, mais tarde, com a doutora em Relações Internacionais e professora adjunta professora adjunta de Relações Internacionais e na pós-graduação em Fronteiras e Direitos Humanos na Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, Débora Monte. Antes disso, trataremos do quadro da política nacional, um governo em disputa, a relação entre o legislativo e o executivo cada vez mais desgastada, especialmente após aquela votação na última semana da manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. O historiador, escritor e professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha, estará conosco daqui a pouquinho, comentando também as novas declarações do milionário Elon Musk, agora condenando a nomeação do ministro Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, vai nos dizer também quais são as intenções desse cidadão imperdível, daqui a pouquinho. Também é dia de analisarmos aí essa descoberta de petróleo na margem equatorial por parte da Petrobras na última semana e os questionamentos que uma eventual exploração naquela região pode provocar. Para isso, eu converso com a geóloga e membro eleita do Conselho de Administração da Petrobras, Rosângela Busanelli. Encerrando a edição desta segunda-feira, a servidora do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e diretora jurídica da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, a FENADADOS, Débora Cirotô, vai avaliar a respeito das denúncias aí de que falhas no sistema DataPrev teriam levado a um vazamento de dados dos brasileiros. Nós sabemos que a empresa foi alvo de uma tentativa de privatização durante a gestão Bolsonaro, algo que felizmente não ocorreu. Queremos saber aí o que há de verdade nessa história, os prejuízos que isso pode provocar à empresa e também ao país. É já, fica aí ligadinho. Aliás, o programa de ponta a ponta vai te deixar atento do outro lado da tela. Bom, gente, para começar a edição de hoje, eu já vou começar saudando do outro lado da tela o João César de Castro Rocha, ele que é historiador, escritor e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor João César, bom dia.
Bom dia, Anderson. Muito bom voltar aqui a conversar com você e com seus ouvintes.
Alegria nossa recebê-lo mais uma vez aqui no programa, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para fazer esse papo a respeito da situação aqui no nosso país, da política nacional, professor, porque o Brasil parece não conseguir deixar esse cenário de disputas, de tensionamento que nós temos nesse governo, algo inclusive que foi a tônica durante a gestão Bolsonaro, um presidente que não tinha pulso e deixou que o fisiologismo avançasse a níveis estratosféricos. Não que isso não seja normal na política, o problema é que o legislativo, professor, anda cada vez mais empoderado, ao ponto de o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, chamar o ministro da articulação política do governo Lula, o ministro de Relações Institucionais, de incompetente e dizer que ele é seu desafeto pessoal. Evidente que o Arthur Lira está de franco atirador em seu último ano à frente da Casa Legislativa, né, professor? Mas é algo bastante simbólico para um momento que se vislumbrava como de pacificação. Professor João César, o senhor considera normal esse quadro que o país atravessa, em especial nas relações entre os poderes? Como é que o senhor avalia essas disputas e essas críticas aí que foram feitas pelo Arthur Lira ao governo Lula na figura do ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha?
Bom, vamos lá, Anderson. Quando eu divulguei que a nossa conversa de hoje, eu estou até aqui procurando, eu coloquei um trecho de uma canção do Vinícius de Moraes com Baden Powell, que é essa série fundamental para a música popular brasileira, para a cultura brasileira contemporânea, que são os afro-sambas que o Baden Powell fez com o Vinícius de Moraes. E tem o mais conhecido, que é o Canto de Ossânia. Certamente é o mais conhecido de todos. E no início da música ele diz assim: o homem que diz dou, não dá, porque quem dá mesmo não diz. E no finalzinho ele vai me falar assim: o homem que diz sou, não é, pois, porque quem é mesmo é, não sou. Me parece que o Canto de Ossânia seria uma boa trilha sonora para o último ano do Arthur Lira, porque a situação é a seguinte, vamos lá. Houve momentos em que certos políticos desfrutaram de grande poder. Não é uma surpresa, não é uma novidade, nem no Brasil, nem fora do Brasil, é claro. Em geral, esse poder deriva ou da capacidade de articulação do político, por exemplo, esse é o caso do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas tinha uma capacidade incomum de articulação. E na famosa frase do Getúlio Vargas, o importante na política é ter inimigos, que é nunca ter inimigos que não possam se tornar amigos. Isto é, você pode ter adversários na política, mas você sempre deve ter o horizonte de a possibilidade de encontrar algo em comum. O presidente Lula, por exemplo, ele hoje é presidente pela terceira vez, em boa medida pela sua incomum capacidade de aglutinação política. O presidente Lula conseguiu literalmente, nas eleições de 2022, com a agudeza política que o caracteriza, o presidente Lula, ele tornou-se ele mesmo, Anderson, a tão falada terceira via. Quando ele conciliou-se com Marina Silva, trouxe para o seu campo Geraldo Alckmin, posteriormente Simone Tebet, convenceu André Janones a abandonar a disputa eleitoral. Ou seja, o presidente Lula conseguiu congregar em torno ao seu nome e ao projeto de defesa da democracia a apoios que, em princípio, pareceriam impossíveis. Então, esses políticos derivam um grande poder dessa capacidade de articulação. Quer dizer, são políticos, por assim dizer, todo ouvidos, sempre capaz de escutar e de articular. Já há políticos que se caracterizam por exercer um poder que depende menos da sua habilidade e depende muito de uma determinada circunstância externa. Esses políticos costumam exercer o poder de maneira excessivamente ostensiva, visível demais, truculenta, violenta. O Arthur Lira, desde que assumiu a presidência da Câmara, e lá permanece já, infelizmente, permanecerá 4 anos, o Arthur Lira se caracteriza por ser um político do segundo tipo. Mas nós precisamos aqui, rapidissimamente, Anderson, nos perguntar de onde vem o poder do Arthur Lira. Ele não era um político de proa. Quer dizer, ele não era um político conhecido por ser um grande articulador nacional. Ele não é um político de um Estado particularmente rico ou poderoso no cenário nacional. Ele vem de Alagoas. O político mais importante de Alagoas, de capacidade de movimentação no cenário público, sempre foi Renan Calheiros, no trânsito legislativo, me refiro. Alagoas já deu um presidente, mas recentemente. O poder do Lira foi derivado de um paradoxo. É que, a partir de 2019, o governo Bolsonaro ele preocupou-se muito pouco em governar, isto é, aquele cotidiano difícil, Anderson. Governar um país como o Brasil, olha, é muito difícil. Você precisa atender demandas contraditórias o tempo todo. Você precisa encontrar dinheiro onde dinheiro não há. Você precisa suportar os maiores juros bancários do mundo, o que levam a cada 1% do juro da taxa Selic que não cai, São 42 bilhões de reais que o governo deixa economizar. Há interesses muito poderosos no Brasil, articulados há séculos, que tanto se expressam na mídia corporativa como em poderosos lobbies no Congresso. Há uma modificação radical do panorama brasileiro, com a emergência das redes sociais e com a extrema-direita, que veio para ficar. Há um crescimento exponencial de dos setores evangélicos como elementos decisivos em votações majoritárias. Não é fácil governar o Brasil. Anderson, é trabalho de 8 horas da manhã, 10 horas da noite, final de semana, feriado, não há férias possível. Pois bem, de onde vem então o poder do Arthur Lira? É que como o governo Bolsonaro preocupou-se, sobretudo, com a articulação golpista para a implantação de um projeto autoritário dinástico, seria Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e quem mais Bolsonaro vier? Provavelmente Flávio Bolsonaro. Esse era o projeto. O governo, no plano do Executivo, criou uma surpreendente atrofia do Executivo. Como a articulação golpista era o que estava na mente do Bolsonaro o tempo todo, como a permanência no poder para assegurar a impunidade para os seus crimes era a sua prioridade, o governo Bolsonaro simplesmente não trabalhou, não governou. Então, ministérios-chave do governo tiveram as piores execuções orçamentárias da história. Para o nosso público, Anderson, bem rapidamente, que não é obrigado a saber. Uma coisa é a votação da lei do orçamento, que é feita no ano anterior ao do exercício no qual o dinheiro é efetivamente gasto. O fato de que você no orçamento dê, por exemplo, para o Ministério da Educação, imaginemos, 7 bilhões de reais, não significa que esse dinheiro existe. O orçamento é calculado com base na projeção que se faz da arrecadação de impostos. É quase impossível que a arrecadação seja integralmente idêntica à projeção. Geralmente é um pouco menos. Então você precisa contingenciar, isto é, se você disse que você ia dar 7 bilhões para o Ministério da Educação, você retira 1 bilhão e meio. Agora você tem 5 bilhões e meio. Agora, desses 5 bilhões e meio, para gastar um centavo, tem que fazer projeto, que tem que ser aprovado pelo Tribunal de Contas da União. Sendo aprovado o projeto, ele tem que fazer licitação. A licitação tem que ser aprovada. Uma vez a licitação feita, o resultado tem que ser auditado. Uma vez auditado o resultado, você pode finalmente contratar o serviço. Quer dizer que você já pagou? Não. Você pode abrir uma nota de empenho. Você pode empenhar o dinheiro público para pagamento do serviço feito. Isto é, para gastar um centavo do dinheiro público, só tem uma alternativa. Você tem que ter projetos bem feitos, direcionamentos claros, técnicos muito competentes, para adequar o projeto à legislação vigente. É muito trabalho, Anderson. Mas, Anderson, é muito trabalho. Exemplo concreto. O Ministério, que teve o pior desempenho de execução orçamentária comparando com os exercícios anteriores, foi o Ministério mais ruidoso. Foi o Ministério do senhor Weintraub. Como o tempo todo ele só se preocupava em produzir meme, não produziram um projeto. Então, vou dar um exemplo aqui para que nós recordemos. Você se recorda que durante a pandemia, o ministro Alexandre de Moraes tirou do Ministério da Educação mais de 1 bilhão de reais e deslocou para um fundo emergencial da pandemia? Quando isso aconteceu, eu fiquei chocado. Eu disse, mas não é possível. Logo da educação, por que essa decisão? Como eu sempre faço, fui pesquisar. Esse dinheiro era um dinheiro extra que havia sido dado para o Ministério da Educação como resultado daquele dinheiro que foi resgatado na Operação Lava Jato. Agora, para gastar o dinheiro, o Ministério da Educação precisava apresentar um projeto. O Ministério da Educação ficou 2 anos sem apresentar projeto algum. Quando chegou a crise, quando ele foi numa audiência no Senado, aquela famosa audiência em que ele disse que havia lido o escritor, o importante escritor Franz Kafka, em vez de Kafka, ele pensou na iguaria, no Franz Kafka. Nessa famosa audiência, quando perguntaram para ele deste dinheiro, ele disse, não, vamos dar vouchers. Não é assim que funciona, Anderson. Você não pode decidir que eu vou dar o voucher. Tem que ser aprovado pelo Tribunal de Contas da União. Ou seja, quando Alexandre de Moraes pegou 1 bilhão do Ministério da Educação, que era oriundo da Lava Jato, e transferiu para o Ministério da Saúde, ele não o fez porque ele tem desprezo pela educação. Ele o fez porque o Ministério da Educação nunca apresentou projeto para gastar o dinheiro. E se você não gasta o dinheiro dentro do exercício fiscal, isto é, se um dinheiro é aprovado para ser utilizado em 2024, você não pode dizer assim, não, peraí, desculpa, eu não gastei, não. Eu passo para 2025. o dinheiro volta para o Tesouro, Anderson. Então, todos vão entender agora de onde vem o poder do Arthur Lira. O Luiz Fernando Silva Ramos, general, quando era ministro-chefe da Casa Civil, teve uma ideia. Disse, olha, o Executivo não gasta. O dinheiro está parado. Vamos passar esse dinheiro para o Legislativo? Porque existe um artifício que é legal, não é nada ilegal, não. Cada parlamentar tem direito a utilizar, sem que seja preciso aprovação de projeto, um X de milhões de reais por ano. Eu não vou dizer que... há um número que me veio à cabeça, mas eu não vou dizê-lo porque eu não tenho certeza. Você pode, por favor, verificar, Anderson. Com esse, daí que muitos parlamentares, por exemplo, dão emenda para a universidade, para a escola, para o hospital. É esse dinheiro que o parlamentar tem direito sem precisar consultar ninguém. O que aconteceu, então, é que o dinheiro que o Executivo não gastava passou-se para o Legislativo, porque através de emendas parlamentares você pode gastar o dinheiro sem ter problemas com Tribunal de Contas da União, licitação. É uma emenda parlamentar que direciona X milhões para um uso específico. Qual foi a desculpa que o Luiz Fernando Silva Ramos utilizou no memorando que consagrou essa prática? Disse que era porque os pequenos municípios ficavam fora do radar e isto permitiria uma maior distribuição de recursos no país. Então, na verdade, daí veio o poder do Arthur Lira. Porque pela primeira vez o legislativo brasileiro teve um papel atribuído pelo próprio executivo, teve um papel executor de despesas numa proporção jamais vista. Agora, o Arthur Lira não quer, o legislativo não quer abrir mão dessa fortuna. Então, o que eles fazem? Eles estão aumentando a cada ano a proporção do que eles podem gastar com emenda. Qual é o problema disso, Anderson? Isso torna o presidente da Câmara de ocasião, agora é o Arthur Lira, depois deixará de sê-lo, torna a pessoa mais poderosa da República. Sabe por quê, Anderson? Porque ele literalmente tem a chave do cofre. O que ministro e presidente não tem, porque existe lei de responsabilidade fiscal, se você dá para o Legislativo 13 bilhões de reais para gastar em emendas, em última instância, quem está lá decidindo é o presidente da Câmara. Como o governo Bolsonaro, pela sua articulação golpista permanente, levou a uma paradoxal atrofia do Executivo, houve uma hipertrofia do Legislativo. Arthur Lira é o resultado da hipertrofia do Legislativo. É a pior herança do governo Bolsonaro. Então, isso para explicar de onde vem o poder do Arthur Lira. Bom, já falei muito, Anderson. Vamos conversar. Porque depois...
Fica à vontade, professor, fica à vontade, a palavra é sua, mas eu só queria registrar algumas coisas aqui. Dinheiro tem, né? A questão é a prioridade que se dá na utilização desse orçamento, né? O Brasil prioriza o pagamento de juros da dívida pública, por exemplo. A gente sabe muito bem que recursos nós temos para gastar com investimentos públicos aqui no nosso país, né? Uma outra questão é a maneira que se escolhe se governar o Brasil, né? A gente sabe que nesse momento, e isso não é evidentemente culpa única e exclusivamente dessa gestão federal, há um diálogo muito próximo, os tais acordos de gabinete, né? Não se escolheu governar com o povo, fazer o diálogo diretamente com a classe trabalhadora, enfim. E eu queria lhe questionar a respeito do seguinte: o governo Lula está colocado esse embate com Arthur Lira, está dado, e dificilmente isso vai arrefecer até o fim do ano, quando termina ali o mandato do Arthur Lira à frente da Câmara dos Deputados. Você acha que o governo do presidente Lula tem força para fazer esse embate com o presidente da Câmara e o Centrão, professor? O presidente Lula andou defendendo o Alexandre Padilha e disse que o deixaria no cargo só por teimosia, algo que o Arthur Lira respondeu. O chefe do Executivo tem condições, professor, de sustentar esse tensionamento que se amplia com o Legislativo? Como é que o senhor vê essa capacidade aí do governo Lula de disputar com o Arthur Lira?
Anderson, a política ela é muitas vezes decidida pelo nível do símbolo e não pelo nível do poder efetivo. Me parece que a declaração de que o Alexandre Padilha permanece por teimosia não me parece uma declaração simbolicamente feliz. O Alexandre Padilha permanece, deveria permanecer, primeiro porque ele está dificultando a liberação de verbas de emendas para o Arthur Lira. E sem isto, Se o governo não possui a capacidade de gerir o orçamento, você então é melhor ir para casa e aproveitar a vida. Porque o que caracteriza a força do poder executivo é que o poder executivo, em tese, é quem domina o controle do orçamento. Existe uma série de marcos legais, para que me entendam. Na verdade, do que o governo arrecada, a margem de flexibilidade para gasto é muito pequena, porque a maior parte do que foi arrecadado tem compromisso constitucional, pagamento de servidor, manutenção de estruturas da União, como hospitais, universidades, escolas, etc., e pagamento de juros da dívida. Isso é constitucionalmente estabelecido. Ninguém pode dizer que não vai fazer. Se fizer, de imediato sofre um processo de impeachment por responsabilidade fiscal. Então, mas, dentro desse limite, como já dizia o Graciliano Ramos, em Memórias do Cárcere, no início de Memórias do Cárcere, para os que não sabem, quando houve a revolta comunista em 1935, que o exército chama de intentona comunista, muitos foram presos, muitos comunistas foram presos, entre eles figuras como o Luiz Carlos Prestes, mas sobretudo Carlos Marighella e o Graciliano Ramos. E o Graciliano Ramos depois escreveu uma Memórias do Cárcere, recordando como foi a prisão na Ilha Grande. E ele começa assim, Anderson, ele diz assim: liberdade completa ninguém desfruta. Começamos com as regras da gramática e terminamos com o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Getúlio Vargas. Então, liberdade completa ninguém desfruta, mas dentro desse limite, se o governo tiver controle do orçamento, ou seja, efetivamente não dividido com o legislativo, então o governo tem grande capacidade de ação. É isso que está em jogo. Então, o Alexandre Padilha deve permanecer porque existe uma espécie de regra básica de protocolo. É legítimo que um governo de coalizão, que os ministérios sejam eventualmente fruto de negociação. Desta forma, a Ana Moser foi substituída pelo atleta Fufuca. Quando eu disse atleta, espero que tenham percebido a ironia. Mas existem determinados cargos que não são sujeitos a negociação. O ministro-chefe da Casa Civil, o ministro responsável pela articulação política, o ministro da SECOM, não podem entrar em negociação. Porque quem decide da comunicação do governo, quem decide da articulação política, quem decide do dia a dia do Poder Executivo, que são esses três cargos, isso ninguém pode dizer para o presidente: eu quero que você mude este ministro. Não pode. Há limite para essa negociação. Se o Arthur Lira, de fato, provocasse a queda do Alexandre Padilha, o melhor que poderia o presidente Lula fazer, com todo respeito, é passar o governo para o Geraldo Alckmin e aproveitar a vida com a Janja. Porque há limite. Então, se o presidente Lula é excepcional na sua capacidade de negociação, de conciliação de opostos, há limites. E aqui é muito importante compreender que, com essa hipertrofia do legislativo, uma figura de outra forma medíocre, porque sejamos honestos aqui, quem é Arthur Lira? Quem era Arthur Lira antes da sua eleição para a presidência da Câmara? Quem é Arthur Lira do ponto de vista de projetos apresentados, de articulação política feita? O Arthur Lira simplesmente aproveitou-se de uma circunstância, a articulação golpista do Bolsonaro, para ter acesso a uma quantidade de dinheiro que nunca, jamais, em tempo algum, legislativo qualquer do mundo, jamais viu à sua disposição. Vou repetir: o dinheiro que hoje o legislativo brasileiro tem acesso para gastos não existe no mundo inteiro. Nunca existiu nenhum parlamento que tenha acesso aos recursos do legislativo brasileiro. Estou sendo claro, Anderson?
Claro, isso, professor. Evidente que não há algo que possa ser comparado a partir do que a gente tem observado ao longo desses últimos tempos. Se eu não estou enganado, foram 56 bilhões de reais destinados aí ao Congresso Nacional em emendas nesse último período, enfim. Eu também gostaria que o senhor falasse, professor. A gente tem observado essa articulação política do governo lá, enfim, não sendo tão bem feita assim, pelo menos pelas disputas aí estão colocadas, né? Agora, eu também queria que o senhor falasse sobre a postura do Partido dos Trabalhadores diante desse imbróglio que a gente vê aí frente à figura do ministro Alexandre Padilha, enfim. O PT defendeu o ministro, assim como o presidente Lula, mas principalmente eu queria que o senhor falasse sobre a postura do PT em relação a uma declaração que foi feita pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, na última semana, dizendo que o Brasil deve virar a página da irresponsabilidade fiscal. Eu, sinceramente, não ouvi qualquer fala ou qualquer tipo de declaração de lideranças do Partido dos Trabalhadores questionando essa declaração do Fernando Haddad, que agrada em cheio aos neoliberais, como se o principal problema do país fossem os investimentos públicos, né? A gente acabou de dizer que a questão toda é a prioridade desses investimentos. Como é que o senhor vê essa fala do Haddad, ele criticando a dita irresponsabilidade fiscal e ninguém aparecer no sentido de questionar essa postura, especialmente dentro do Partido dos Trabalhadores? Como é que o senhor vê essa postura?
Ah, isso é bem. Vamos lá, então. Deixa eu só terminar aquela resposta anterior, que eu acabei fazendo uma digressão, não respondi de maneira mais objetiva. Chegou a hora do governo Lula, estamos em abril de 2024, já nos aproximamos de 18 meses de governo. O governo Lula precisa, dentro das regras democráticas, partir para o conflito com Arthur Lira. Ponto. Como Arthur Lira está na reta final do mandato, e para ele é absolutamente desesperador que ele faça o seu sucessor, porque apenas mantendo controle sobre o orçamento ele evitará que a Polícia Federal vá ao seu encalço. Então vamos falar bem claramente aqui, Anderson, do que se trata. Não é? Vamos falar o que precisa ser dito. O Arthur Lira não resiste a um mês de investigação séria da Polícia Federal. Um mês porque eu sou uma pessoa generosa, eu sou democrático. O Arthur Lira não resiste a 24 horas de uma investigação séria da Polícia Federal. O Arthur Lira está censurando a agência pública por denúncias da sua ex-mulher de maltratos e violência física e roubo e peculato. A agência pública está proibida de veicular qualquer matéria sobre Arthur Lira. O ministro Gilmar Mendes mandou anular as provas cabais, escandalosas, vergonhosas do kit robótico em Alagoas. O Arthur Lira não resiste a uma investigação na Polícia Federal. A única forma que ele tem de resistir é se desesperadamente se apegar ao poder. A demonstração de força excessiva do Arthur Lira expressa na truculência com a qual fala e, sobretudo, na truculência com a qual trata os parlamentares na Câmara. Veja o que eu direi agora. O Arthur Lira não conta com a simpatia dos seus colegas. Uma situação em que ele precisa contar com votos dos colegas para salvá-lo de uma circunstância adversa, ele compreenderá exatamente como que aquele que exerce o poder pelo temor é temido, mas também é odiado. Então, o governo Lula chegou a hora, ainda que simbolicamente, de enfrentar o Arthur Lira. Ponto. Bom, então, daí a importância de manutenção clara do Alexandre Padilha, não por teimosia, mas por convicção. Fernando Haddad, então vamos lá. Essa situação é tão difícil. Anderson, eu vou dizer aqui uma coisa que parecerá uma heresia, mas a nossa tarefa aqui é pensar e tentar de maneira mais aguda possível. Vamos lá. O Fernando Haddad, ele é um pouco o Tarcísio de Freitas do campo do PT. Eu explico. Assim como a mídia corporativa agora quer nos convencer de que o Tarcísio de Freitas é um conservador moderado, quando, na verdade, o Tarcísio de Freitas é mais radical do que o Bolsonaro. Toda a estrutura do governo de São Paulo está militarizada. O Tarcísio de Freitas está levando adiante uma reforma da Polícia Militar do Estado de São Paulo que é mais radical do que tudo que o Bolsonaro ousou fazer. A tentativa de apresentar o Tarcísio como uma opção moderada é a preparação da campanha de 2026. O Fernando Haddad, dentro do PT, ele se comporta um pouco como se fosse a esquerda moderada. Isto é, no momento de crise, quem é que pode enfrentar uma chapa como Tarcísio de Freitas e Damares Alves? Veja que conjugação. Se o Lula não puder participar em 2026, qual é a única figura do PT palatável para a mídia corporativa, a única figura do PT palatável para Faria Lima e tutti quanti? É o Fernando Haddad. Ao mesmo tempo, Anderson, sejamos justos, a responsabilidade fiscal é muito importante. Historicamente, as experiências de abandono de qualquer espécie de preocupação fiscal, os resultados não são positivos. Ao mesmo tempo, isso é bem importante que eu vou dizer agora, ao mesmo tempo, não se pode comparar, como sempre se faz, a dívida de um Estado-nação com a dívida de uma família, como é que é o argumento favorito dos neoliberais. Dona de casa, se a senhora ganha 10 reais, não pode gastar 12. Se gastar 12 durante um ano, ficará devendo 24 e nunca mais poderá pagar. Assim é o governo. Não é verdade. Porque a dona de casa não pode, dentro do seu lar, não pode imprimir dinheiro. O governo pode. A maneira pela qual, por exemplo, a dívida pública dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos é muito maior do que a brasileira, em porcentagem do PIB. Muito maior. Então, o problema não é exatamente a dívida pública. O problema real é a capacidade de investimento da economia e do Estado. Vou repetir, isso não quer dizer irresponsabilidade fiscal, mas preocupar-se de maneira excessiva com o teto fiscal ou com a responsabilidade fiscal, isso só acontece nos países que não têm capacidade de autonomia e que fica seguindo receita de FMI o tempo todo. Porque os grandes países desenvolvidos se desenvolveram a partir da expansão do crédito e a partir da expansão monetária. Vou repetir, não feito sem freios ou sem responsabilidade. Por exemplo, os Estados Unidos saem, em 1929, da Grande Depressão, com a presença forte do Estado como indutor da economia. A boa parte das economias que hoje defendem livre mercado foram economias que somente cresceram a partir da criação de mecanismos de proteção do próprio mercado para gerar um mercado interno forte. O Donald Trump já ameaçou taxar em 100% os carros chineses feitos no México. O mercado, a União Europeia tem dificuldade de fechar o acordo com o Mercosul porque o camponês da França, o camponês da Alemanha não quer enfrentar a concorrência da carne da América do Sul ou dos produtos agrícolas que vêm da América do Sul. Porque se isso acontecer, todos eles vão falir. E o Macron não vai, em nenhuma circunstância, apoiar o acordo da União Europeia. Então, o que eu quero dizer com isso é que essa ideia idealizada, temos que ter zero déficit fiscal. Não existe país na face da Terra que se desenvolveu com zero déficit fiscal. Não existe. E dado o fato concreto de que, pela Constituição brasileira, quando você aprova a lei do orçamento, eu não vou lembrar agora qual é a porcentagem, você pode verificar, Anderson, mas é assim. Se você aprovar o orçamento X, uma quantidade que não é pequena, é assim, eu não vou lembrar, eu não vou nem arriscar o número, mas a maior parte do orçamento já está comprometida com despesas que não são negociáveis. Então, se o que sobra, se você, o que sobra, você quer se tornar aluno de primeiro prêmio, ganhar medalha de honra e ganhar medalha de ouro e de honra ao mérito do FMI, e você quer ter um absoluto déficit fiscal zero, a possibilidade de que esse país vá se desenvolver não existe mais em nenhuma circunstância. Então, eu acho que o Fernando Haddad precisa, em algum momento, realizar uma reflexão. Ele é um excelente ouvinte e é um intelectual muito importante. Ele precisa, e ele certamente conhece essa bibliografia. Há uma bibliografia muito numerosa que mostra como países que hoje são os chamados superdesenvolvidos somente o foram porque passaram um longo período com medidas de proteção do próprio mercado e com medidas que seriam medidas absurdas para quem pensa em déficit fiscal zero. Com essa responsabilidade fiscal, sim. Déficit fiscal zero é uma utopia que nenhum país alcançou.
É isso. E já se fala aí em rever essa meta de déficit aí para o ano que vem. Enfim, parece que a realidade bateu a porta do Ministério da Fazenda lá. O Fernando Haddad falou na semana que passou da possibilidade de se mudar essa meta fiscal para o ano de 2025. Eu não posso deixar de tratar aqui com o senhor, professor, a respeito dessa situação envolvendo o Elon Musk, né, bilionário lá, que atacou a soberania nacional, criticou o Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Alexandre de Moraes. Esse sujeito, inclusive, teve reunido aí no fim de semana com o presidente da Argentina, o Javier Milei, que defendeu o Musk, disse, inclusive, que abrigaria os funcionários das empresas do bilionário que eventualmente tivessem de sair do Brasil. E o australiano naturalizado estadunidense voltou a atacar, professor. Veja só, ele criticou a indicação do Cristiano Zanin pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal e disse que o magistrado, o Cristiano Zanin, seria comunista. Bom, esse jeito claramente tenta engajar, né, professor, com essas falas aí para faturar mais. E o que mais preocupa, eu queria uma avaliação sua a respeito disso, é que ao invés de avançarmos aí na discussão Sobre a regulação da internet aqui no Brasil, a gente dá um passo atrás, voltamos aí à estaca zero daquele PL das fake news, que foi agora deixado na mão da direita, do Arthur Lira, a construção de um novo texto. Ou seja, o caminho é cada vez mais sombrio, professor. Como é que o senhor avalia essa postura do Elon Musk e principalmente o recuo do governo em relação a esse PL das fake news que deixou lá, o deputado Orlando Silva acabou deixando a relatoria desse texto?
Ah, vamos lá, Anderson, essa situação é preocupante. Bom, primeiro tentar entender o que acontece. Porque não é a primeira vez, eu já falei aqui com você sobre isso, e eu já começo a me desesperançar um pouco. Vamos lá. Vamos tentar recuperar o que aconteceu. Porque é assim que a extrema-direita age no mundo inteiro. Esses fins nós já deciframos. Vamos lá. Twitter Files Brasil. Vamos falar em inglês como o Eduardo Girão se apresentando, não é? My name is... Assim que ele falou, né? My name is Eduardo Girão. Que é uma coisa tão ridícula. Twitter Files Brasil. As provas definitivas surgirão de que ministro Alexandre de Moraes é um censor impenitente que, além de tudo, ele, como disse o Elon Musk, colocou o dedo na balança para assegurar a vitória do presidente Lula e, por isso, tem o presidente na coleira. Durante 72 horas, o país para. Nós não falamos de nenhuma outra coisa a não ser isto. A bancada bolsonarista viaja para os Estados Unidos e para a Europa para denunciar a terrível ditadura da toga que vivemos. Fala ou na calçada em frente ao Congresso ou para o auditório da União Europeia totalmente vazio o auditório. E há uma audiência no Congresso, dois senhores, Michael Schellenberger e Davi Agap, dizem barbaridades, mentem com uma disfarçatez impressionante. Depois vão para o Twitter, o X, e dizem: cometi um erro. O senhor Davi Agape vai no Senado e diz que o PCC planejou explodir uma bomba de alto teor destruidor na Bolsa de Valores de São Paulo para forçar votos no Lula. Disse isto no Senado. Primeira correlação lógica entre explodir o coração da Faria Lima e o voto no Lula não é óbvia, essa correlação, não importa. Ele está afirmando que houve um acordo entre o Partido dos Trabalhadores e o PCC para matar as pessoas. Anderson, eu monitoro, como você sabe, grupos bolsonaristas no WhatsApp e no Telegram. Esse vídeo do Davi Agap circula vertiginosamente. Voltará nas eleições de 2024. Em 2026, será um dos vídeos que mais circularão na midiosfera extremista. Pois bem, 72 horas depois, hoje, dia 15 de abril, alguém fala no assunto? Mas o estrago foi feito, não foi? O que eu tenho defendido já há pelo menos 2 anos, já estou ficando cansado. O Partido dos Trabalhadores, por meio da sua presidência, precisa de imediato processar o Davi Agap. Mas processar por quê? Porque ele difundiu fake news? Não. O Código Penal Brasileiro é de 1948, evidentemente o tipo fake news não existe. E como diz o famoso ditado latino do direito romano, sem lei prévia que determine uma ação como criminosa, crime não há. Então, sem lei não há crime. Sem crime não há pena. Sem pena o que vige é impunidade. É o que nós estamos vivendo agora. Mas os artigos 138, 139 e 140 do Código Penal vigente tratam dos crimes de honra. Atribuir a uma terceira pessoa uma atitude difamatória ou caluniadora com a intenção de lhe causar prejuízos. Você concorda que o Davi Agap incorreu nos artigos 138, 139 e 140? Então me explique, por favor, por que é que a esquerda não age? Por que é que o senhor Davi Agap não receberá em breve uma notificação dizendo que ele deverá responder por crimes contra a honra e que ele deverá apresentar provas robustas do que ele disse? Ah, mas ele foi na internet 48 horas depois e disse que errou. Não importa, o mal está feito. O crime é contra a honra. O crime é de difamação, é de infâmia, é de injúria, é de calúnia. O crime foi cometido. O senhor Elon Musk afirmou que o ministro Alexandre de Moraes alterou o resultado das eleições. Ele afirmou. Por que é que ele não é processado nos Estados Unidos? Por que não se abre um processo contra ele nos Estados Unidos? porque nos Estados Unidos, porque é o local no qual ele realizou a declaração. Neste momento em que nós falamos, um jovem, que agora deve ter 24 anos, na época tinha 22 anos, Ben Brody, vou escrever aqui para você passar para todos, está processando o senhor Elon Musk no Texas. Sabe por quê, Anderson? Porque houve uma, ele foi envolvido numa fake news terrível. Colocaram uma foto dele como se fosse um agente infiltrado do FBI numa organização neonazista. Problema, ele é judeu. Segundo problema, o sonho dele era, era trabalhar para o governo. Consequência prática, a família dele teve que mudar de endereço. A possibilidade que ele tem agora de conseguir entrar no governo é muito limitada, porque vai contar sempre esse registro contra ele. Era mentira. O Elon Musk repostou a mentira. E quando alguém fez um comentário do gênero, ah, que coisa incrível, ele respondeu, estamos desmascarando a todos, dando a sugerir que era verdade que o Ben Brody era agente infiltrado numa organização neonazista. A vida do rapaz foi virada de cabeça para baixo. Este rapaz teve uma coragem que falta a toda a esquerda brasileira. Ele processou o Elon Musk no Texas, onde mora o Elon Musk, por calúnia, injúria e difamação, por prejuízos, danos morais. Está pedindo dinheiro, está querendo a responsabilização penal, está exigindo uma retratação do Elon Musk. Por que é que a esquerda brasileira não faz o mesmo, meu Deus do céu? Quando Nicolas Ferreira afirma... ressalva. Se, neste momento, o Partido dos Trabalhadores já está preparando uma ação contra o David Agap, eu bato palmas de pé. Assim como bati palmas de pé ao saber que o presidente Lula pediu para o Supremo Tribunal Federal licença para processar o Nicolas Ferreira, porque o Nicolas Ferreira o chamou de ladrão. Ou o Nicolas Ferreira prova ou será processado. Assim como bati palmas de pé quando o Silvio Almeida abriu um processo contra o deputado Gilvana Federal, que afirmou na cara do ministro que ele tinha relações com o Comando Vermelho. Anderson, se nós não começarmos a reagir desta forma, nós estaremos o tempo todo reféns dessa prisão mental. A extrema-direita lança uma mentira, rompe com a lei. Durante 72 horas, nós ficamos escravos da mentira. Depois de 3 ou 4 dias, tudo acaba, mas o estrago está feito. Ou nós reagimos desta forma, ou em menos de 10 anos, não haverá democracia alguma no mundo.
Professor João César de Castro Rocha, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Estou com o meu tempo mais do que esgotado. É sempre um prazer, uma alegria. Os nossos diálogos aqui sempre avançam bastante. É muito importante a gente receber e dialogar com o senhor aqui no programa. Obrigado mais uma vez pela sua presença.
Obrigado.
E uma ótima semana para o senhor, viu?
Igualmente. Um abraço. Bom dia.
Um abraço forte. Até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com o João César de Castro Rocha. Ele que é historiador, também professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, além de escritor, conversou com a gente a respeito do cenário da política nacional, enfim, uma conversa importante aí dele dialogando sobre essas disputas aí dentro do governo Lula, falando sobre a situação do Elon Musk lá, esse sujeito aí que atacou o Supremo Tribunal Federal, enfim.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.